Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Eduardo Nazaré. Agora, meio-dia e dois. O Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 29 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O prazo para quem precisa declarar o imposto de renda termina nesta quarta-feira, 31 de maio. O contribuinte que deixar de realizar o preenchimento e entrega dos dados estará sujeito à multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, mesmo que ele já esteja pago. O valor mínimo da multa é de R$165,74, podendo chegar até, no máximo, a 20% do valor do imposto de renda. A declaração pode ser feita pelo Programa Gerador da Declaração, disponível para download no site da Receita Federal, por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo portal ECAC ou pelo aplicativo para celular.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisa mapeia controvérsias de movimento que desafia domínio de editoras científicas. Fundado em 2011 pela então estudante Alessandra Elbakian, no Cazaquistão, o SciHub é um site que permite o livre acesso a pesquisas e artigos científicos originalmente publicados em revistas pagas. Considerado o Robin Hood da ciência, o site se popularizou na estreia do movimento pelo acesso aberto, que questiona o domínio de editoras científicas comerciais e o que deve ser público ou privado nas publicações acadêmicas. Walter Heller do Couto, em sua tese de doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP, usa a metodologia de cartografia de controvérsias para analisar a chamada pirataria de obras científicas. O trabalho comenta o debate público sobre o assunto e questiona algumas estratégias do movimento, como, por exemplo, focar somente nas licenças públicas, deixando em segundo plano questões estruturais e um debate mais amplo sobre a inadequação da legislação de direitos autorais quando aplicada à ciência. Empresas de aplicativo não cumprem legislação de direito ao trabalho. Em nota assinada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, apresenta-se dados referentes à renda líquida de entregadores e motoristas de aplicativo, como se atuassem por 40 horas semanais em corridas e entregas. A professora Roseli Fígaro, coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicações e Artes da USP, explica que ao ligar o celular e se conectar ao aplicativo, já deve ser considerado o início do período de trabalho. Ela diz que quem trabalha nesse tipo de entrega é remunerado pelo período de entrega e pelo período da corrida, e não pela quantidade de horas que eles ficam disponíveis para esse trabalho. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Projeto de lei das fake news em discussão não pode virar lei definitiva sobre a internet. O senador Alessandro Vieira apresentou o projeto de lei que pode se tornar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, mais conhecida como PL das Fake News. A proposta apresenta, além de mecanismos que regulamentam as plataformas de mensagens, redes sociais e ferramentas de busca, a exigência de relatórios periódicos de moderação, a criação de uma sede em território nacional de todas as empresas que desejem funcionar no país e a proibição do disparo em massa de mensagens políticas. Para Rubens Bessac, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, mesmo que a PL seja aprovada, ela não deve ser considerada uma lei definitiva, pois assim como a internet muda de tempos em tempos, a legislação brasileira também deve mudar. Teatro do Campus recebe o Circo da Física nesta quinta e sexta-feira. O Circo da Física é uma peça teatral organizada pelos estudantes de graduação em Física Médica do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Com apoio da Seção de Atividades Culturais da Prefeitura do Campus da USP, em Ribeirão Preto. Essas apresentações contam a história do Capitão Momo, um aventureiro que viaja pelos mundos da física, aprendendo os conceitos científicos através de seus divertidos experimentos. O espetáculo acontece quinta-feira em dois horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde, e na sexta-feira, com três horários, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. As apresentações são abertas ao público e gratuitas. Mais detalhes dessas e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
A meio-dia e 7, quem está aqui no estúdio conosco é a Suzana Nazar para trazer todas as notícias aqui do campus da USP. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvinte. Contribuições de pesquisadores da USP na formulação de políticas públicas de combate à fome no contexto de segurança alimentar e sustentabilidade serão discutidas nas mesas de debates do Alumni USP Talks, o primeiro deste ano. O encontro será no dia 1º de junho, a partir das 6 horas da noite, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube no canal Alumni USP. A comissão local do programa USP Recicla e a Faculdade de Odontologia promovem o primeiro campus USP Bike Tour. O passeio de bicicleta é gratuito, histórico e aberto a toda a comunidade no dia 3 de junho. Serão dois passeios, um para iniciantes, às 7h30 da manhã, e outro para intermediários, às 8h30 da manhã, ambos com saída da ARFUSP. O Núcleo de Estudos da Saúde da Criança e do Adolescente da USP busca crianças que nasceram entre janeiro de 2010 e junho de 2011 em Ribeirão Preto, para a segunda fase do Projeto Brisa, quando serão realizados exames e avaliações de saúde geral e bucal de forma totalmente gratuita. As vagas disponíveis são para o mês de junho e as avaliações são feitas no prédio da Clínica Civil do Hospital das Clínicas, de terça a sexta-feira, das 7h45 às 8h30 da manhã e do meio-dia 45 à 1h30 da tarde. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só.
Muito obrigado, Suzana. Agora, meio-dia e 9.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
O dia começou nublado, com possibilidade de garoa. À tarde, segundo a previsão, o sol aparece com uma diminuição das nuvens. Já à noite, é esperada muita nebulosidade. A mínima foi de 18 graus e a máxima deve atingir os 26.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia e 10, vamos às reportagens. Da série de 20 anos dos fóruns permanentes, promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o primeiro deles debateu o tema Ciência Aberta e Descentralização, Paradigmas para Pesquisa, Desenvolvimento, Democratização e Acesso à Ciência. Os detalhes com Web Rios.
A ciência aberta e descentralizada foi tema do primeiro fórum da série de 20 anos dos fóruns permanentes, promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Pesquisadores, professores e empresários debateram a necessidade de ampliar o acesso e a divulgação da ciência. Para quem a ciência é feita? Quem se beneficia dela? E quem tem, de fato, acesso à ciência? Essas questões são cada vez mais importantes no contexto do mundo virtual, em que a velocidade de acesso ao conhecimento nem sempre corresponde à compreensão de suas contribuições e resultados, principalmente quando se fala em conhecimento científico. Para o professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Peter Schulz, o papel da divulgação científica também é o de gerar conhecimento.
O divulgador de ciência não é simplesmente um tradutor, né? Quando você faz divulgação, boa divulgação científica, você também está gerando conhecimento. E um gargalo que eu vejo importante é que há pouco espaço para divulgação científica. E eu acho, sinceramente, que a própria escrita do artigo científico ela pode ser modificada. para ter uma parte dela, pelo menos uma parte do artigo, acessível a um público mais amplo.
Na primeira mesa de debates do Fórum Permanente Ciência Aberta e Descentralização, Paradigmas para Pesquisa, Desenvolvimento, Democratização e Acesso à Ciência, a cientista Maria Goretti, que atuou 40 anos como pesquisadora da Fiocruz e hoje lidera uma cooperativa digital de ciência aberta, falou sobre a mudança necessária na política de direitos autorais das publicações científicas.
Hoje a gente está criando uma revista científica descentralizada. A gente quer que os autores tenham 100% dos seus direitos autorais garantidos. Hoje eles têm 0%. Na hora que a gente criou essa comunidade, que a gente chama de DeSire, que é de Decentralized Science, um movimento que tem crescido nos Estados Unidos e na Europa, nós criamos os meios para que você diga, eu posso diferente.
Um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que a ciência aberta deixe de ser apenas um conceito. Mas o Brasil e a Unicamp ocupam um papel pioneiro nesse processo, como afirma a professora do Instituto de Computação da Unicamp, Cláudia Bauser.
A Unicamp é um exemplo pioneiro no Brasil. A FAPESP, que deu origem a muitas dessas políticas no Brasil, no estado de São Paulo, é pioneira na América Latina. E o que está faltando é não apenas seguir as iniciativas, mas se conscientizar da importância delas. E isso é com muita educação, muito treinamento, muito engajamento e muita valorização de tudo que é feito em pesquisa.
Jonathan Boylsen, um dos organizadores do fórum, acrescenta a necessidade de integração de dados.
O Brasil ele já é pioneiro nesse aspecto com relação ao mundo, né? O Brasil, pela Open Knowledge Foundation, é considerado o oitavo no ranking junto com a Nova Zelândia de abertura de dados. Agora, a questão, até mesmo a Controladoria Geral da União tem um comitê realmente de abertura de dados governamentais. Agora, a questão é realmente a gente como sociedade, tanto nós pesquisadores, quanto nós empresários, empresas, instituições, como que a gente consegue criar essa integração dos nossos dados, como que a gente consegue criar sistemas ou até mesmo produtos, serviços que são integráveis entre todos e abertos para toda a população também poder participar da construção deles, né?
A intenção dos organizadores do fórum é criar um espaço permanente de diálogo para promover o debate sobre a ciência nas Américas.
Esse fórum é a ideia de conseguir integrar essas iniciativas, integrar essas instituições e começar realmente esse movimento para tornar ele realmente, né, não só acessível, mas principalmente também democrático e popular, né?
O professor Fernando Coelho, pró-reitor de extensão universitária, considera fundamental a discussão sobre a ciência aberta e descentralizada.
Esse é o primeiro para comemorar os 20 anos de atividade dos fóruns. Os fóruns esse ano vão ter, além de os 20 normais, 5 fóruns especiais. Então, é para a gente uma grande satisfação poder começar com um fórum que vai discutir um aspecto importante de ciência, que é a democratização da ciência, quer dizer, a ciência aberta, em que a gente, na verdade, faça uma ciência que toda a sociedade possa ter acesso.
Hebe Rios, da Rádio Unicamp.
Rádio USP.
Meio-dia 15. A evasão escolar é classificada como um movimento de alunos que deixam de frequentar as aulas em decorrência de diferentes motivos. No Brasil, essa questão atinge cerca de 2 milhões de pessoas por conta de problemas estruturais. Entenda mais sobre o tema na reportagem de Júlia Galvão.
Pesquisa realizada recentemente pela Unicef aponta que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no Brasil. O quadro apresenta-se como um reflexo da desigualdade social do país, e compreender sua origem pode ser um primeiro passo para a busca por uma solução. Para compreender esse cenário, Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação, comenta sobre o papel institucional da escolarização obrigatória nacional.
A escolarização obrigatória, que é uma conquista bastante recente na história do Brasil, se considerando, comparando com outros países, apenas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, que a escolarização se torna obrigatória para todo, até naquela ocasião, até o final do que hoje se chama fundamental, né, com os 14 anos de idade. E mais recentemente, depois, houve uma alteração na lei para que ela se torne obrigatória até os 17 anos de idade. Então, isso significa que a evasão escolar é quando o estudante sai da escola nessa fase, né? Antes dos 17 anos de escola, porque pela lei não poderia, teria que estar lá.
É importante entendermos que a educação é um direito do cidadão e o seu fornecimento, junto às condições para a permanência dos alunos nesse ambiente, é um dever do Estado. Até os anos 90, o principal motivo para a evasão escolar se concentrava na ausência de escolas e vagas. Hoje, esse cenário não é mais o mesmo.
Do ponto de vista da estrutura, embora a gente tenha a escola bastante espalhada pelo território nacional, mesmo assim, muitas vezes as condições não são muito favoráveis. No contexto do campo, é comum que as crianças tenham que andar a pé, muitas vezes não há o transporte escolar que garante a ida, né, buscar as crianças nas suas residências, que às vezes são longe da escola. Para garantir esse direito, são muitas condições que o Estado tem que garantir, né? Não basta construir o prédio, não basta colocar professores, equipamentos e tudo mais, mas precisa também garantir o transporte escolar e garantir a merenda, né? Garantir que as crianças estejam lá com qualidade e que possam se alimentar e que possam ter uma estrutura adequada para estudar, né, na escola. Então, todas essas condições o governo tem que garantir. E se as pessoas estão saindo, deixando de estudar, muitas vezes a questão é estrutural. O transporte não é adequado, ou faltou a merenda, a pessoa não está dando merenda, então a pessoa não tem como ir. E às vezes é a questão da casa, né? Então ele precisa trabalhar para ajudar em casa. Para solucionar esse problema, em relação à questão dos jovens terem que trabalhar ou apoiar, às vezes até os adolescentes ainda, financeiramente as suas famílias, se criou o Bolsa, primeiro se chamava Bolsa Escola, né? Depois o Bolsa Família, que garante uma renda para a família manter as crianças na escola e é uma condição.
Além das questões estruturais, é possível que a evasão escolar apresente outras causas, como o bullying, o desinteresse e a ausência de atendimentos e expectativas. A pandemia de Covid-19 é outro fator que, no cenário atual, contribuiu para o aumento desse número.
Mas, para além disso, a escola precisa se conectar com os projetos de vida dos estudantes, né? Ela precisa fazer sentido no contexto daquele lugar onde ela está e o estudante e as famílias reconhecerem ali um equipamento que é um equipamento de produção de conhecimento do território. A escola deveria ser esse lugar, o único lugar de que é o equipamento público de produção de conhecimento. O equipamento apropriado pela comunidade, né? A comunidade reconhecer ali um lugar onde que tem compromisso com o desenvolvimento local, com a educação integral dos estudantes, né? Não é só a parte acadêmica, mas o seu desenvolvimento físico, social, cultural, e que para isso a escola precisa se articular com os outros equipamentos que atendem as mesmas crianças, as mesmas famílias, né, fazendo articulações entre... Essas são as melhores políticas públicas.
Diferentes medidas podem auxiliar a reverter o quadro atual. Assim, é essencial garantir as condições de infraestrutura básicas e aumentar a conexão escolar com os projetos pedagógicos práticos da vida dos estudantes. Eu conversei com Helena Singer, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Movimento de Inovação na Educação sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia e 20. Agrotóxicos são apontados como uma das causas do desaparecimento das abelhas e têm ação mais severa nas abelhas tropicais. Acompanhe na reportagem de Rita Estela.
A morte de abelhas chama a atenção do mundo e entre os vilões o agrotóxico é apontado por afetar o cérebro desses insetos. Testes com o imidacloprido, o pesticida mais usado nas lavouras, mostram que ele afeta a capacidade das abelhas em encontrar alimento, com ação mais severa para as abelhas tropicais. A informação é de João Marcelo Robazzi Aguiar, pesquisador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, que usou técnica especial para testar este aprendizado.
As abelhas foram testadas quanto às capacidades de aprendizado e memória mesmo, usando um condicionamento olfativo de resposta. Como que funciona o teste? Quando você toca a antena de uma abelha com água com açúcar, ela tem uma resposta inata, algo que já vem, vamos dizer assim, pré-programado no cérebro dela, de estender a sua proboste, que é a sua língua. Então, o que, que a gente faz? A gente apresenta um odor e logo em seguida a gente toca a antena dela com água com açúcar e ela estende a proboste. Depois de algumas repetições desse processo, ela vai associar aquele odor que é apresentado anteriormente com a presença de alimento. E aí só com o odor, sem a água com açúcar, ela já vai estender a proboste. Quer dizer então que ela aprendeu a associar o odor com a presença de alimento. Então ela foi condicionada olfativamente nesse sentido.
E para saber se as abelhas estavam realmente no domínio de suas capacidades cognitivas, foram usados dois odores diferentes.
A gente treinou as abelhas com um odor, o linalol, né? E aí depois, na hora do teste, a gente testa elas para ver se elas aprenderam com o linalol e um outro odor, que nesse caso foi o geraniol. Por que que a gente faz isso? Para entender se as abelhas aprenderam aquele odor em específico, ou se elas estão aprendendo que se eu apresentar qualquer odor para elas, elas podem responder. Então é como se fosse um controle metodológico para entender isso, se elas estão aprendendo o odor específico que elas estão sendo treinadas. Como se você estivesse treinando um cachorro e você falasse para ele senta, e aí ele senta e ganha a comida. Mas se você falasse pula, e ele sentasse para ganhar a comida, entendeu? Ele está aprendendo que se você falar alguma coisa, é só para ele sentar, e não para fazer o comando que você pediu. Então é por isso que a gente apresenta os dois odores diferentes. E a gente escolhe geraniol e linalol porque são realmente relativos à planta, são odores que são encontrados em flores que essas abelhas visitam naturalmente.
Sobre as abelhas sem ferrão, o agrotóxico provocou redução ainda mais drástica da resposta inata à sacarose.
Essas abelhas foram tratadas com o agrotóxico, elas foram parando de responder a esse comportamento inato. Ou seja, aquilo que eu dei como analogia, que já vinha pré-programado no cérebro delas desde que elas nasceram, foi parando de funcionar. Então mostra como esse agrotóxico tem um efeito muito forte no cérebro dessas abelhas, que aquilo até que elas já nascem sabendo, vamos dizer assim, elas perdem.
Muito agressivo contra a fauna e flora, o imidacloprido está sendo banido da Europa.
Ele é um neonicotinoide, tipo de pesticida, né, de agrotóxico que se chama dos grupos dos neonicotinoides. E eles são muito, muito, muito agressivos. Eles são inseticidas muito agressivos que são utilizados. E assim, nos países europeus e de clima temperado, esses neonicotinoides estão sendo praticamente banidos, justamente porque eles são tão agressivos não só com as pragas, né, que eles querem eliminar, mas com os insetos em geral, as abelhas, borboletas, enfim, que ocorrem naturalmente na área.
Para o pesquisador, os países devem fazer revisão geral dos agrotóxicos antes de liberar o uso nas lavouras.
Eu acho que a política mais importante que deve ser adotada é revisar realmente todos os agrotóxicos que são liberados para uso no Brasil, ver se existem estudos científicos que mostram o efeito desses agrotóxicos na fauna nativa, não só abelhas, né? Mas a gente tem diversos insetos, a gente tem agrotóxicos que podem atuar em fungos, em insetos, até em outras plantas. Então, acho que tem que ter, sim, uma revisão geral do uso desses agrotóxicos e restringir o uso deles ao máximo.
Acabamos de ouvir o pesquisador João Marcelo Robazzi Aguiar, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. Ele falou sobre os riscos dos agrotóxicos para a vida das abelhas brasileiras. Rita Estela para a Rádio USP.
Agora, meio-dia 25, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção e apresentação são minhas, Eduardo Nazaré. Participação de Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Camila de Carvalho Michelucci, chefe da Seção de Atividades Culturais da USP, sobre a 29ª edição do projeto Poeta de Gaveta. Os detalhes daqui a pouquinho com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.